Oi, Rudimar, bom dia para você. Estou de volta aqui então agora para nós falarmos de um evento que aconteceu ontem, na quinta-feira, aqui em Lagoa Vermelha e que lotou o anfiteatro da Casa da Cultura Atos Branco, que foi um seminário municipal, o primeiro seminário municipal de práticas integrativas e complementares em saúde. E a Doriana Mioto, da Emater de Passo Fundo, foi uma das palestrantes que conversou então com esse público, como eu falei, bastante grande aqui na Casa da Cultura. Quando eu cheguei agora no finalzinho aqui do evento também, acompanhava que algumas pessoas assistiam a palestra de pé. Tudo bem, Doriana? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, estamos trabalhando essa questão das práticas integrativas e complementares. E sim, casa cheia, as pessoas muito interessadas, participando, buscando saber mais sobre o que são as práticas integrativas.
Pois é, a gente viu que as pessoas estão interessadas no tema. Tenho certeza que talvez até a maioria dos que nos ouvem agora não sabem o que são essas práticas então integrativas. Esse nome é complicado. O que quer dizer isso, então, Doriana?
O nome é complicado, mas as práticas são simples. Elas estão muito presentes no dia a dia da população. Atualmente, nós temos a política nacional, estadual e municipal, Hoje, o prefeito assinando aqui a política municipal das práticas integrativas e complementares, que são terapias que buscam integrar, por exemplo, as plantas medicinais, a fitoterapia, que é uma prática que tem praticamente todas as famílias, Geralmente, a primeira farmacinha aí que se busca quando não se está bem em casa, sempre se busca alguma coisa na natureza que está próximo a nós. E também outras, como o reiki, Nós sabemos que já tem o pessoal trabalhando o reiki aqui no município, Hoje, Lagoa Vermelha está com 6 práticas que está sendo ofertada para a população lá no Sistema Único de Saúde, nos postos de saúde, nas unidades de saúde. Então, são assim, hoje nós temos 29, então vou citar algumas. Os florais, a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais, os cheirinhos, os perfumes, que tem grande atuação na parte tanto da saúde física quanto mental, emocional. Nós temos a chantala, que é a massagem nos bebês. Nós temos a parte de massagem em si, a massoterapia. Nós temos a homeopatia, que tem o princípio dos semelhantes. Então, hoje nós temos mais de 5 mil remédios homeopáticos, que têm estudos, que têm comprovação científica, que podem ser utilizados tanto por humanos, animais, vegetais, tudo que tem vida pode usar homeopatia. Nós temos também, eu já falei bastante da fitoterapia, é uma prática que eu gosto muito, a apiterapia, que é com produtos originários das abelhas. Então, olha só, quem aí nunca usou mel em casa, Então, o uso do mel, especialmente no inverno, que para nós no sul é tradicional, Então, nós estamos fazendo uso de uma técnica, de uma prática sem saber, O própolis, que também é um derivado das abelhas. Entre muitas outras, enfim, são 29 no total, A biodança, a arteterapia, usar a arte a seu favor, a musicoterapia, que é fazer terapia usando música, cantando, aprendendo um instrumento musical, estudando música, só ouvindo, dançando no bailinho, Mentira, dançando no bailinho não é terapia, mas assim, a música nos contagia, Então ela nos transmite coisas boas, alegra o nosso ser. E é isso, as práticas, elas são tempo em si, essa essência, extrair de nós o nosso melhor, desenvolver em nós, buscar aquilo que está retraído em nós, de melhor, e trazer para a gente poder viver de uma forma mais equilibrada e mais harmônica.
Doriana, você citou o consumo do mel, que é uma forma de terapia, e também lembrou de que quando a gente sente uma dor de barriga, uma dor de cabeça, a gente sempre procura aquele chá, aquela erva, que são produtos naturais e que, de fato, promovem essa melhora. Hoje a gente vê isso, então, se tornando política pública, inclusive sendo utilizado pela Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Há, então, toda uma comprovação científica dos benefícios que essas terapias trazem.
Isso, Lagoa Vermelha está implantando hoje, mas no mês de maio, nós estamos comemorando, agora é o mês das PICs, porque no dia 3 de maio, há 16 anos, foi criada a política pública das PICs, Então, veja só, o que eu comentei hoje com o grupo que estava aqui. 16 anos que nós temos uma política pública, mas plantas medicinais, né, a própria apiterapia, o mel, o própolis, o reiki, são ciências, sim, comprovadas cientificamente. Hoje nós temos esses 5 mil medicamentos homeopáticos que têm comprovação científica, a fitoterapia tem comprovação científica, né, o uso do própolis. Então, faz parte da nossa vida há muito tempo, né? As plantas medicinais, quando o homem da caverna lá com a sua família tinha que escolher o que ele ia consumir, o que fazia bem, o que não fazia, o que tinha uma visão, assim, um recurso terapêutico, ele já teve que fazer escolhas ali, foi elencando algumas plantas medicinais. Então, são questões assim, que estão presentes no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não se dá por conta. E muitas vezes a gente busca pílulas mágicas, né, para usar, para consumir e para tirar uma dor que nós temos, seja ela física ou mental ou emocional. Mas o que as práticas integrativas, elas têm justamente esse nome, integrativa. É para olhar para o ser humano de uma forma integral, com o seu corpo físico, né, com as suas emoções, com a questão social, das relações, e ter esse respeito, né, que é fundamental. E estimular, buscar o equilíbrio do ser. Uma coisa assim também dentro da política, o nome da política é Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Então, são opções que nós temos de tratamento, o que não vai invalidar o tratamento que já está sendo aplicado. Né?
Elas complementam também esse tratamento?
Complementam, e é importante que quando você está fazendo uso de uma planta medicinal e você está fazendo uso de um medicamento químico, que você fale com o seu médico, né, com o profissional que está te orientando, para que ele tenha essa ciência também. Porque se a planta medicinal ela faz bem para mim, é porque ela tem algum ativo. Né? E ela pode muitas vezes interagir com esse medicamento que está sendo utilizado. Por isso que é importante, quando a gente vai para uma consulta com o enfermeiro, com o médico, com, né, vários prescritores que nós temos aí, farmacêuticos, nós precisamos contar, né, o que, que a gente faz uso. Ah, rotineiramente eu faço uso de tal planta, ou eu uso tal das práticas. Para que o profissional também possa te orientar. Sim, você pode usar, é complementar ou não, é melhor nesse momento usar outra, enfim, né? Então, para ter esse ajuste, esse acordo, esse entendimento entre profissional que está orientando e o paciente.
E tem esse fator da novidade, né? A prática aqui em Lagoa Vermelha, você falou, está se instituindo agora de uma maneira mais efetiva. No Brasil são 16 anos, mas ainda é bem nova, né, essa prática. Então, não temos nem 2 décadas dela implantada aqui no Brasil. Há profissionais, como é que essas pessoas que eventualmente quiserem fazer uso desse tipo de alternativa poderão acessá-la? Aqui a rede pública vai dispor de algum profissional? Quem é que orienta, então, também, para que a pessoa, claro, não cometa nenhum erro também na hora de procurar essas práticas diferenciadas?
Isso, aquilo que eu te falei. A política, ela existe há 16 anos, mas as práticas, elas existem desde o início, né? A medicina tradicional chinesa, aí 5 mil anos. A indiana também. Então, algumas, a homeopatia tem mais de 200 anos.
Eu digo mais no sentido, sim, da estrutura que temos aqui de saúde, né? De saúde pública, Doriana.
Sim, nesse sentido. Mas sim, uma das reivindicações que se faz é justamente da qualificação profissional. Nós temos, sim, profissionais habilitados, qualificados, inclusive esses que vão estar dispensando esses medicamentos ou fazendo a orientação e tal, são todos profissionais qualificados, habilitados. Eles têm que comprovar, né, que eles fizeram uma qualificação nessa prática e eles estão preparados para atender, assim como em tantas outras áreas.
Como é que é para vocês lá em Passo Fundo? Já há mais tempo essa implantação? Como é que é o teu trabalho também na EMATER?
Eu trabalho nos 42 municípios da região da EMATER de Passo Fundo, né? Em Passo Fundo, eles têm várias práticas já implantadas também, até foi uma das precursoras da fitoterapia, né, disponibilizando medicamentos fitoterápicos no Sistema Único de Saúde. A acupuntura, né, o reiki, É, e tem mais algumas que agora não estou lembrada, mas tem várias práticas que já estão sendo dispensadas. Inclusive, uma história assim, que um profissional foi destinado lá em Passo Fundo para atender a acupuntura. E, você faz as suas atividades e também faz a acupuntura, né? E a agenda dele encheu tanto que eles precisaram colocar mais profissionais para poder atender a acupuntura, porque as pessoas vão, buscam, né, essa terapia, tem os resultados e aí a conversa vai se propagando, né, de um para o outro, família, amigos, e as pessoas estão buscando bastante.
E esse público, ele também é bastante diverso? Aqui, me parece, a maioria são mulheres ainda que buscam conhecimento a respeito dessas terapias, Doriana?
É, as mulheres sempre são mais, né, com esse olhar mais para a família, mais para a vida, né, um olhar mais humanizado, não que os homens não tenham também, claro que todos nós temos, né, os homens e as mulheres de forma igual, mas as mulheres se entregam mais, elas buscam mais... outras formas, e de diferentes ramos, assim, hoje aqui nós temos profissionais da saúde, nós temos agricultores, nós temos profissionais de diferentes áreas, né, que estão buscando esse saber.
É muito interessante, inclusive pessoas de outros municípios vieram para a Lagoa Vermelha para acompanhar esse evento. Bom, é claro que as pessoas que nos ouvem, e algumas até descobriram agora que o evento já aconteceu, existe mais um programado, quem sabe mais um seminário agendado, Doriana?
Sim, aqui em Lagoa Vermelha eu não vou saber te dizer, mas eu já, se tu me permite, eu deixo um convite, que é um evento que já está na 7ª edição, que é realizado em Passo Fundo, e todos os anos vão muitas pessoas da região. Para a gente ter uma ideia, 7ª edição, nós pegamos 2 anos de pandemia, então fizemos um evento online com mais de 2.600 inscritos participando do Brasil inteiro. E agora, esse ano, então, vai ser lá no Centro de Eventos da UPF, nos dias 24 e 25 de agosto. Nós vamos fazer evento misto, online e presencial, com oficinas práticas, com feira de produtos à base de plantas medicinais e usando homeopatia, com vivências no espaço, nós chamamos de espaço do cuidado, onde as pessoas vão lá e têm atendimentos, fazem reiki, fazem massoterapia, fazem reflexologia, entende? Em posição de mãos, entre outras, né, que serão ofertadas. E também tem toda a parte de palestras, né, e tal. Então, nós vamos, nos dias 24 e 25 de agosto, são 20 entidades da região, entre elas 5 de instituições de ensino superior com cursos na área da saúde e também da agricultura e tal. E que, então, nós temos também a jornada, né, que a jornada é esse olhar para a academia, para o relato das experiências que estão acontecendo lá na comunidade e o que a ciência, né, a pesquisa está descobrindo. Então, é essa parte mais técnica. Então, nós temos tanto a discussão, a vivência, né, ir lá aprender fazendo nas oficinas, quanto essa parte da parte mais acadêmica, né? Então, trazendo os resultados que nós já temos e divulgando os trabalhos que vêm acontecendo na região e no estado.
Inscreve com a EMATER mesmo?
Tem um site na UPF, é upf.br/plantasbioativas homeopatia. E tem, fala aqui com a Denise, ou fala com os extensionistas de toda a região aí, que eles vão saber orientar.
Tá certo, então. Obrigado pela tua participação, Doriana Mioto, e ficamos à disposição também.
Nós é que agradecemos, e a EMATER é sempre uma parceira e está de portas abertas para contribuir nos bons projetos da comunidade.
Que bom. Encerro por aqui, então, minha participação, Rudi, falando sobre o primeiro Seminário Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que aconteceu aqui em Lagoa Vermelha na última quinta-feira.